Nosso assunto agora é o Aeroporto Regional de Maringá, um aeroporto que tem uma série de expectativas em relação a ele, não só no transporte de passageiros, cargas, fala muito disso. E eu tenho aqui comigo na CBN, superintendente do aeroporto, Fernando Rezende. Fernando, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Bom, a gente tem uma expectativa muito grande, uma demanda. A gente teve também alguns baques, perdemos voos durante esses anos. Alguns dos passageiros reclamam os horários dos voos. O que muda em relação ao aeroporto? Como é que ele vai ficar nos próximos anos? O que a gente pode esperar para imediato e para futuro?
Bom, para imediato, a gente está fazendo algumas modificações lá rápidas, né? Que a gente colocou a sala de... as bagagens, o extravio de bagagem, né? O escritório das companhias do extravio de bagagem da sala de embarque, na sala de desembarque. Com isso, eu liberei ali algumas coisas, as posições da Gol. E a gente vai aumentar a sala de embarque em torno de 70 metros quadrados. Isso aí já dá. Isso aí são nos próximos dias.
Tem recursos liberados para a pista, a gente tem até essa discussão de ampliação da pista, isso está tudo certo.
Isso está caminhando, né? Isso está caminhando via prefeitura. O recurso é para a prefeitura e ela que vai fazer a licitação das obras, etc.
Você tem mais ou menos uma previsão de quando isso aconteça?
Olha, é difícil porque você tem um monte de. É um processo burocrático, principalmente que é um processo de um valor substancial. A nossa expectativa era de que no início do ano a gente já estava com a obra listada. Eu acredito que mantém isso um mês a mais, um mês a menos, né? Vamos dizer, até fevereiro, março, a gente gostaria de estar iniciando as obras lá.
Tem algum outro projeto que vocês têm de fazer mudanças mais significativas? Que a gente fala muito da quantidade de voos, deslocamento de pessoas da região para o aeroporto. Existe um projeto quando foi feito o aeroporto grandioso. Isso tudo se esqueceu? Tem realmente algumas mudanças que devem ocorrer?
Deve ocorrer. Assim, a mudança que eu acho mais substancial no aeroporto, no terminal de passageiro, fora essa questão da pista, seria a elevação da sala de embarque para o piso superior e a colocação de fingers, aquelas pontes de embarque, né, para evitar
chega no avião.
Isso já está sendo feito, o anteprojeto já está praticamente pronto. E vai demandar um pouco mais de tempo, porque você tem as pontes, você tem escadas rolantes que vão para cima, você vai mudar um pouco a logística ali do aeroporto. Mas eu acredito que isso vá resolver para pelo menos alguns anos. Aí a gente vai ter um espaço muito maior, porque a sala de embarque passa a ser o dobro, né? Os fingers dão uma outra mobilidade de embarque, enfim. Eu acredito que isso aí vai melhorar bastante. E o acesso ao aeroporto, propriamente dito, com o estacionamento ali na frente para aumentar o número de vagas de embarque e desembarque. Hoje a gente tem um número pequeno, embora, diga-se de passagem, Gilson, é o único aeroporto, acho que no Brasil, que ainda tem vagas para embarque e desembarque. Não é comum isso nos aeroportos. Embarque e desembarque é para a pessoa chegar, descer ou embarcar e ir embora. Não tem, assim, aquele volume. Normalmente os estacionamentos são privativos que tem ao redor do aeroporto.
Sim, você tem que pagar para isso.
Exatamente. Então, ali a gente está fazendo, vamos fazer uma ampliação do estacionamento, diminuindo aquele tamanho da praça, né? E com isso a gente vai ganhar mais umas 60 vagas e vamos aumentar uma via de acesso para o aeroporto. São obras rápidas, né? Pequenas, são obras de valores altos. Eu acredito que a gente consiga fazer isso nos próximos meses.
Fernando, movimentação no aeroporto. O aeroporto teve momentos de auge, quando nós tínhamos uma economia mais estável, perdemos passageiros, perdemos voos e há uma retomada, um crescimento significativo, mas não aquilo que foi passado. Vamos ter mais voos no aeroporto? Existe um estudo para tentar atrair mais empresas, ter mais horários?
A expectativa, sim. Nós aumentamos um pouco o volume de voos esse ano, a partir de maio, que a curva começou a subir, né? Mas não é o suficiente, a gente tem essa plena noção. Estamos fazendo novos gráficos para apresentar para as companhias aéreas. Hoje a gente tem uma visão muito melhor do que de futuro de Maringá, que elas possam atrair, né? E eu sempre tenho dito o seguinte, a própria pista, com o aumento da pista, ela já vai ser um atrativo natural para as companhias aéreas virem. Isso eu acho que é importante. Então, o nosso esforço vai ser muito mais... vai alcançar muito mais o sucesso com a pista, com esse projeto da pista. Mas temos sim, nós estamos atrás, além das próprias companhias que estão... hoje em Maringá, Gol e Azul, estamos indo atrás da Bianca, estamos indo atrás da TAM, estamos enviando nossos relatórios, né? E eu acho que é uma luta constante.
Agora, quando a gente fala de voo, horário de voo, a gente tem horários agora que são de madrugada, né? Tá lá, na hora da madrugada, tá vendo o avião ainda pousando e tal. Alguns reclamam sobre atendimento do restaurante, né, do aeroporto, que fecha. E aí as pessoas saem do avião e não têm serviços. É possível resolver isso? Quer dizer, como é que você atende uma população que está ali circulando no horário em que você não tem um serviço de alimentação, por exemplo?
Esse é um problema que a gente detectou logo no começo e realmente pela própria falta de concorrência, né? A gente precisa ter um maior volume, um mix de alimentação muito maior. E isso está dentro desse projeto que eu te falei de ampliação. Uhum. É lógico que esse projeto do mix de alimentação ele tem que vir antes. Já que a gente tem já o desenho de como vai ficar o aeroporto daqui a um ano, por uhum. exemplo, eu já tenho condição de saber onde é que eu posso colocar a minha praça de alimentação e o que colocar. O que a gente quer fazer, a gente não quer colocar coisas isoladas. Ah, vamos colocar uma pizza e pronto. E aí a gente faz a concorrência. Vamos fazer, não. Vamos fazer um mix de alimentação e aí a gente passa a fazer a licitação
certo.
Desse mix, né? Onde vai ter lugar para vários tipos de alimentos.
Agora, quando se fala do aeroporto, a gente tinha aquela história do aeroporto de carga, a gente queria ter transporte de carga e tal. Isso está ainda presente? É um
Sim,
projeto? Como é que está
aí? É um projeto, inclusive a pista, um dos grandes motivos foi esse, pelo volume de cargas que a região pode ter, né? Tem muitos importadores aqui, tem exportadores. Está sendo feito um trabalho, até pela própria capitaneado, pelo próprio prefeito, junto ao governo do estado, com relação às tarifas alfandegárias aí, tarifas de porto, para a gente...
A questão do Porto Seco também, que do Porto Seco. Semana, acho que passado, retrasado,
então, essa discussão tudo, em Curitiba. Isso tudo ajuda essa discussão para o aeroporto, porque o TECA, que a gente chama o TECA Internacional, que é o Terminal de Carga do Aeroporto, ele passa por isso também, quer dizer, você vem para cá, você tem que ter uma condição boa de desembaraço alfandegário com tarifas que sejam atrativas. Então é uma questão de mercado e uma questão também de tributação, que isso está sendo, inclusive, capitaneado pelo próprio prefeito. Acreditamos que isso vai estar dentro de um projeto, não posso falar para você que isso vai acontecer de um dia para a noite, porque depende de mercado também, né? O mercado de cargas é um mercado de privativo, então depende de oferta e procura.
Tem que ter interesse de empresas para fazer o deslocamento para cá.
Exatamente. O que a gente precisa ter é uma boa estrutura para oferecer para esse pessoal. E isso eu acredito, isso com a pista, com a reforma do pátio. Nós vamos demolir o pátio inteiro, para você ter uma ideia. Aquele pátio da frente, ele vai sofrer uma demolição e fazer um novo pátio.
Por um tempo vai ser um pouco de transtorno para quem?
Mas tem os outros pátios, quer dizer, então a gente... Isso tem como fazer, a própria pista vai sofrer tanto vai sofrer ampliação como reforma, porque ela vai aumentar o PCN dela. Então, nós vamos ter uma das melhores pistas do Brasil, com certeza, porque principalmente vai ser a mais nova.
Uhum.
Né? E isso vai atrair muita companhia aérea, eu não tenho dúvida disso. Agora a gente tem que ter paciência também um pouco e projeções, né, para que isso aconteça.
Passageiros, percentual entre os que saem de Maringá, região, a gente tem muito passageiro da região.
Tem bastante.
Campo Mourão, Umuarama.
Tem bastante, já foi feito inclusive um estudo sobre isso, uma pesquisa há uns 2-3 anos atrás, se não me engano, e nós estamos preparando uma nova pesquisa, Gilson, principalmente para ver o seguinte: você que é passageiro de Maringá, você pega voo em Londrina? Qual quantidade de vezes que você pega voo em Londrina? Porque, pelo que tudo indica, nós temos um grande percentual de passageiros que embarcam em Londrina que seriam da nossa região.
Sim.
Até por uma questão de preço.
Pacote de viagens, pacote, por exemplo, tem alguns que te obrigam a embarcar lá.
Exatamente. Pacote, preço, alternativas de mais voos.
Uhum.
E isso, a gente precisa trazer isso em números reais para a gente poder mostrar para uma companhia aérea. Escuta, você está embarcando em Londrina, mas teu público está lá em Maringá. A tua região está lá. Eu acho que isso vai ser um grande avanço que a gente vai fazer de gráficos, de mostragem, de amostragem para esse...
Em cima dessa colocação sua, as companhias, conversar com as companhias, não são muitas. Né? A gente tem aí, infelizmente, no setor, pouca concorrência. Azul, Gol, TAM. que são as empresas de maior porte ou que têm maior capacidade de deslocamento. É complicado negociar com as companhias. É muito complicado quando você tem um aeroporto aqui perto, como o de Londrina. É um ombro a ombro. Como é que funciona isso?
Na realidade, a concorrência não seria Londrina somente, né? O que tem hoje que você tem que entrar é entender a malha aérea de uma companhia aérea.
Uhum.
Que elas são... Então, por exemplo, o caso da Gol especificamente é onde que ela a gente ficou sem quatro ou cinco voos diários. De 2016 ainda para cá. Por quê? Porque ela, na realidade, ela tinha devolvido 25 aeronaves, né, para leasing, essa coisa toda, e agora está retomando. Maringá estava dentro de um planejamento aonde nós fomos contemplados, infelizmente, com 4, 5 trechos que passavam por aqui. Então, a malha aérea, primeiro você entendendo a malha aérea, depois você começa as concorrências. Eu não vejo problema de concorrência com Londrina, porque Londrina tem um público já bem definido, só que Londrina está limitada a sua pista, está limitado o seu aeroporto. Enquanto que Maringá nós temos muita coisa para crescer.
Quer dizer, a gente tem um futuro mais promissor.
Muito mais promissor.
No presente a gente tem uma dificuldade operacional.
Tem uma dificuldade operacional, mas de médio e longo prazo a gente tem muito a crescer.
Bom, aí tem uma coisa interessante, vai vir aqui uma pergunta sobre os motoristas que recebem multa por parar o carro no desembarque. E eles reclamam disso.
Isso aí é o seguinte. Até em função do próprio acesso ao aeroporto hoje, quando você não tem uma fiscalização lá, isso eu já provei porque eu já fui várias vezes à noite, a gente já está fazendo isso por amostragem também, você percebe que existe uma certa desorganização, as pessoas acabam colocando o carro aonde não é devido, não é próprio para parar, acaba atrapalhando uma saída. E quando tem a organização do trânsito, no caso o CETRAN que vai lá, então tudo funciona bem porque existe a figura do policial, a figura do agente de trânsito que pode punir. Infelizmente, eles acabam tendo que tomar essa iniciativa porque existe também alguns abusos. Tá? Não vou dizer que... Não estou aqui para julgar ninguém. Mas a verdade é que quando você tem um organizador de trânsito, o trânsito flui de forma muito tranquila. Quando você não tem, você acaba tendo um tumulto ali com uma fila gigantesca. Acredito também, aí tem o meia-culpa, que é o próprio acesso ao aeroporto, ele está deficitário. Então você precisa ter uma pista a mais para dar o acesso e você precisa ter uma organização melhor ali dentro, que é o que a gente quer fazer nos próximos meses.
Fernando, última pergunta, bem rápido. A gente tem equipamentos hoje no aeroporto, segurança, como é que está estruturado? Ou tem alguma deficiência de serviço por falta de equipamento?
Não, nós temos o equipamento, a pista está em bom estado, né? Embora a gente tenha... alguma outra crítica com relação, até teve acidentes, inclusive, que já foram explicados, não é o caso agora, mas a gente faz vistorias constantes, a gente está bem atento a essa questão de segurança operacional, que isso é prioridade no aeroporto, e nós somos fiscalizados por isso. A ANAC teve em Maringá faz um mês, então ela fiscalizou de ponta a ponta todos os itens do aeroporto. Então, eu diria para você que operacionalmente nós estamos bem equipados. Tem equipamentos melhores? Claro. E isso está dentro daquele pacote do investimento da Secretaria de Aviação Civil.
Fernando, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado a você, Gilson. Estamos à disposição sempre.
Conversei com o Fernando Rezende, que é superintendente do aeroporto de Maringá. Nós falamos sobre vários assuntos, reformas, ampliação da pista, serviços que o aeroporto presta. Se você pegou essa nossa entrevista agora no final, você vai daqui a pouquinho poder acessar ela no nosso site, que é o www.cbnmaringá.com.br.